nosso país ele vive um momento onde o ódio é muito fomentado, principalmente nesses últimos 4 anos, né? E uma sociedade que promove muita violência contra a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que Paloma está aí, que a partir do seu sentimento, a partir da sua verdade, a partir de sua esperança, pode atingir o coração de todas as pessoas.
Com 3 prêmios no Festival do Rio, melhor filme brasileiro, melhor longa de ficção e melhor atriz, Paloma é o assunto de hoje do podcast Matéria Bruta. O filme conta a história de uma mulher trans, agricultora, que tem o desejo de casar-se na Igreja Católica. O diretor, Marcelo Gomes, comenta sobre como foi a construção da personagem principal, ressalta a importância da colaboração de Kika Sena na criação narrativa e pontua a relação entre o longa e o contexto do Brasil contemporâneo de lutas por direitos de LGBTQIA+.
Paloma é um filme que tem origem um dia quando eu estava lá no Recife, lendo uma matéria de um jornal que falava dessa mulher trans, agricultora, e que tinha um desejo de casar na igreja de véu e grinalda, na igreja católica. E essa história me emocionou muito, porque ela trazia vários elementos muito inerentes à nossa sociedade. Falava de fé e preconceito, amor e ódio, determinação e violência. Quer dizer, eram todos esses elementos lá presentes, né? E uma história emocionante. E considerando o Brasil um dos países que comete mais violência contra a população trans, era muito importante falar desse filme, um filme que fala de amor, de fé e de respeito ao outro, às diferenças do outro. Então eu decidi desenvolver esse projeto, né? A partir daí veio um grande trabalho de pesquisa, né? Desenvolvimento. Convivi com muitas mulheres trans lá no Agreste de Pernambuco, que tinham uma história muito parecida com a da Paloma, uma história de vida muito parecida com a Paloma, né? E a partir daí desenvolvi o roteiro, né? Um roteiro de um filme romântico que fala dessa personagem num processo de autoafirmação, que com um desejo legítimo, né? Que é casar na igreja. E as instituições sociais e religiosas que estão aí para abrigar as pessoas que, de uma forma ou de outra, são rejeitadas por certas camadas da sociedade, rejeita Paloma, né? Paloma sofre violência, sofre preconceito, sofre rejeição, mas nada abala sua fé. A fé nela, a fé nos seus sonhos, né? Principalmente, e a fé e a esperança de que um dia o Brasil seja um país que respeite as diferenças e que seja uma sociedade melhor e mais pacífica. Paloma é uma personagem que ela quer legitimar o casamento dela com o seu companheiro Zé a partir da liturgia católica, porque ela acredita que a fé vai ser importante para o casamento dela, quer dizer, a bênção de Deus para o casamento dela. Então, é um sonho legítimo, né? E ela, nessa ingenuidade desse sonho dela, ela constrói um ato revolucionário, né? Eu acho que Paloma tem uma semelhança muito parecida com personagens como Cabiria do Fellini, né? Como Iracema do Jorge Bodansky e até mesmo como Zé do Pagador de Promessas, né? São pessoas que têm um sonho legítimo, constroem um desejo a partir de um sentimento dócil e ingênuo e é massacrada pela sociedade. Logicamente que eu não vou contar o resto da história, que acontece. Eu espero que vocês assistam. Mas o que eu acho que é bonito na Paloma, porque essa ingenuidade, essa esperança dela e esse desejo de realizar um sonho é extremamente revolucionário, né? Sem ela mesmo saber, ela está promovendo um ato revolucionário. Isso promove a ira da cidade, porque Paloma, enquanto estava quieta, trabalhando na plantação, era uma pessoa aceita. A partir do momento, né, que esse sonho é velado, né, ela é rejeitada. né? O nosso país, ele vive um momento onde o ódio é muito fomentado, principalmente nesses últimos 4 anos, né? E uma sociedade que promove muita violência contra a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que está longe aí que, a partir do seu sentimento, a partir de sua verdade, a partir de sua esperança, pode atingir o coração de todas as pessoas. E eu acho que filmes como esse e personagens como esse, eu acho que vai ajudar ao Brasil, ao país, a ser um país menos violento, mais humano, mais solidário. E a gente vai ser uma sociedade mais alegre, mais feliz e vai ter uma convivência mais pacífica. Porque o que se vê no momento é uma cidade que carrega no seu coração muito ódio. E a gente tem que destruir esse ódio, a gente tem que quebrar esse círculo de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que o Paloma está aí para isso. O que eu desejei fazer, primeiramente, depois que eu li a matéria, era não ter contato nenhum com a pessoa real. O que é que eu fiz? Eu desenvolvi e construí a gênese da personagem Paloma, aquela personagem que eu queria dar características específicas para ela: ingenuidade, esperança, docilidade, amor, conflitos, fragilidade, contradições. Quando eu construí a minha personagem, a partir daí eu tive encontro com uma comunidade trans lá do Agreste de Pernambuco. Mulheres trans que tinham uma história de vida muito parecida com Paloma. Então, elas me ajudaram muito a dar mais estofo para essa personagem. Quando o filme quase estava quase pronto, o roteiro, então a produção decidiu fazer um encontro com a personagem real, né? Logicamente que foi muito importante, confirmou certas coisas, me deu mais ferramentas, mas o que eu queria era fazer o processo contrário, para não ser contaminado muito pela personagem real. Sim, assim. É, logicamente, que a matéria de jornal, né, desencadeou todo o processo, mas eu queria me afastar, construir a personagem que eu queria fazer, e a partir daí encontrar com ela com o real, que foi um encontro muito bonito, mas logicamente guardei bem as diferenças entre a real e a ficcional. Há 20 anos atrás, o primeiro roteiro que eu trabalhei, né, de longa na minha vida, foi Madame Satã, né, que é um filme do Carinha Ainu, mas eu colaborei no roteiro. Então foi um trabalho muito bonito, né, onde eu li, estudei muito sobre a vida de Madame Satã. É outro momento histórico. É uma personagem, Madame Satã, que não é trans, ele é um homem, mas ele é uma pessoa que faz performance homossexual da Lapa, dos anos 20. É uma história muito diferente, mas de uma forma ou de outra tem uma relação de parentesco, vamos dizer, o Madame Satã e a Paloma, né? São situações completamente diferentes, mas já foi muito importante para eu construir e eu desejei trabalhar mais, né? Fazer outro filme, porque eu acho que era muito importante dar visibilidade para os dramas de personagens da comunidade LGBTQIA+, que eu também pertenço. Então, acho que foi muito importante fazer o Paloma, foi muito importante fazer o Madame Satã, porque foi como uma escola. E, logicamente, eu também tive que estudar e ler muito. Eu li livros da Judith Butler, do Paul Preciado, pessoas que foram muito importantes, da Fabiana Moraes, que tem um livro lindo, que é O Nascimento de Joyce. Né? Foram filmes que, de uma forma ou de outra, me influenciaram também muito nesse trabalho. E aí, quando chegaram as atrizes trans, porque eu decidi que todas as personagens trans no filme deveriam ser atuadas por atrizes trans. Eu acho que tem tão poucos trabalhos para as atrizes trans, e tantas atrizes trans talentosas, e eu acho que elas podiam trazer um pouco da memória afetiva delas e emprestar às personagens. Então chega a Kika Sena e constrói uma Paloma linda, né? Empresta muita coisa dela, a Paloma, empresta muita coisa de pessoas que ela conhecia para a Paloma, né? É, e também muito inspirado também na mãe dela, na mãe da Kika, que teve uma vida muito dura lá em Alagoas. Então foi muito bonito o processo da Kika. Então a Kika também foi coautora do roteiro junto comigo, e essas atrizes foram muito importantes para o filme, em relação à alma, o corpo e o coração do filme. E eu fiquei muito feliz porque a Kika Sena ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival do Rio. É a primeira vez na história que uma atriz trans ganha o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema. Foi muito importante.
O filme Paloma chega aos cinemas nacionais no dia 10 de novembro. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. Te espero no próximo episódio. Ainda há tempo de escolher os melhores filmes e séries produzidos pelo canal Curta. Acesse canalcurta.tv.br/festival, escolha o seu tema de interesse, assista gratuitamente e vote. Curta, 10 anos de conteúdos relevantes.